Bom, e a lei do abuso de autoridade começou a valer nesta sexta-feira, né? O texto foi aprovado em agosto passado, estava há 10 anos lá, com praticamente uma carta na manga, né? De parlamentares no Congresso Nacional, e o texto especifica condutas que devem ser consideradas abuso de autoridade e prevê punições. O objetivo é punir o responsável pelas violações. Proposta que estabelece uma série de crimes relacionados à atuação de servidores e integrantes dos três poderes, que podem ser considerados como abuso de autoridade, além de determinar a forma como vai ocorrer o processo penal, a responsabilização e os efeitos da condenação pelas infrações. Bom, estamos em contato neste momento com uma entidade que deve ser afetada, né, pelo lei de abuso de autoridade, e como vai ser trabalhado essa conversa com todos os entes. Estamos com o diretor do DEINTER 2, que é o comandante aqui da Polícia Civil na nossa região, José Henrique Ventura. Muito bom dia, José Henrique Ventura, e um feliz ano novo.
Bom dia, Paradela. Um feliz ano novo para você, para a família e todos vocês aí, e todos os ouvintes da CBN.
Delegado José Henrique Ventura, o que muda para essa Polícia Civil e também com as conversas entre Judiciário, Ministério Público e advogados?
Olha, na verdade, a Lei 13.869, né, que é de 5 de setembro agora de 2019, ela entra em vigor hoje. E nós já tínhamos uma lei de abuso de autoridade. Ela vem apenas complementar alguns itens, né, diferentes daquilo que já existia, aplicando penalidades em fatos que eram atípicos, né, na lei anterior. Na verdade, o que muda, a gente vai sentir mesmo, Flávio, quando isso for colocado em prática a partir de hoje, né? Mas atinge, né, todos os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, o Ministério Público, né, e todos os funcionários, inclusive membros dos tribunais ou conselhos de contas do Estado e federais, né? Então, o principal para nós aqui, nós já observávamos muito isso, né? É a legalidade. A gente sempre fundamentando as prisões, toda restrição de liberdade tem que ser devidamente fundamentada. O direito do preso, o direito do custodiado se entrevistar com seu advogado, o direito dele ter a comunicação à família de que ele está sendo recolhido, está sendo preso, está sendo autuado, um flagrante. Enfim, coisas que nós já observávamos, né? Agora, o que hoje a gente tem que tomar muito cuidado é, inclusive, com relação à divulgação, né, Flávio? Das prisões, dos casos, não podendo, né, influir na individualidade da pessoa, ou seja, na privacidade dela, como nome, como atribuir culpa antecipada, como você fotografar, como você filmar, não só o rosto, como parte do corpo que possa identificar essa pessoa, em especial no interior de dependências policiais, dependências judiciais, dependências do Ministério Público, enfim. São aqueles cuidados que a gente deve ter para não violar a intimidade e não imputar culpa ou dolo antecipado àquele que, mesmo preso, estando sendo preso em flagrante, tá, ainda vai ter um devido processo legal para reunir as provas contra ele.
Doutor José Henrique Ventura, e como está sendo feita essa orientação, então, para toda a Polícia Civil?
Olha, nós estamos, inclusive a Delegacia Geral, ela emitiu, né, algumas orientações baseadas em alguns estudos que foram feitos na Academia de Polícia, emitiu aí 10 ou 12 súmulas, né, orientando não só as autoridades policiais, como também todos os policiais, porque isso serve para todos. Ou seja, o delegado de polícia, ele é responsável por uma equipe, e a equipe infringe a norma, né? Ele também, ou por ação ou por omissão, também pode ser responsabilizado. Então, nós estamos passando para eles as orientações, e o principal, viu, Flávio, é aguardar agora a lei na execução dela mesmo, de fato, no dia a dia, para a gente poder sentir aquilo que melhorou e aquilo que ainda falta, Eu acho que toda lei, ela depende de uma complementação, depende de uma normatização melhor, de acordo com aquilo que é feito no dia a dia. E a gente vai sentir isso agora.
Mesmo ainda, obviamente, ela entrou em vigor hoje, mas qual é a expectativa do comando da Polícia Civil e também das polícias, aqui da Segurança Pública, para esse tipo de lei de abuso de autoridade?
Não, a expectativa para nós, ela não é tão grande não, viu, Flávio? Porque, na verdade, nós que temos o primeiro contato, o contato direto, o corpo a corpo, nas prisões, nas detenções, nos flagrantes, a gente já observa muito isso, sabe? A restrição de liberdade de uma pessoa é uma coisa muito séria. Então, a gente sempre procura fundamentar, justificar e não ser arbitrário. E isso sempre foi a nossa orientação. Agora, ainda mais, observando que algumas coisas que antes podiam ser infrações administrativas, hoje são infrações penais com cominação de pena. De pena até de reclusão. Então, a nossa orientação para o pessoal é observar estritamente a regra. Aquilo que pode ser feito, vai ser feito. O que não pode, não vai ser feito e devidamente justificado.
Dr. José Henrique Ventura, que é diretor do DEINTER 2 aqui de Campinas e região, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas e mais uma vez um feliz ano novo.
Eu é que agradeço, desejo um feliz 2020 para vocês, para toda Campinas, e dizer que a gente está aqui à disposição e daqui mais algum tempo a gente vai poder ter uma noção real, né, do avanço dessa lei ou de algo que ela precise ser modificada. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço, muito obrigado pela participação aqui, o delegado José Henrique Ventura. Entre as novidades dessa lei, está a determinação de que sejam consideradas crimes as interceptações telefônicas e as quebras de segredo de justiça sem autorização judicial. E o texto da lei, né, 13.869, uma combinação de dois projetos dos senadores Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, com o substitutivo de Roberto Requião.